Parashá Hazinu, ouçam. Deuteronômio, capítulo 32. Inicialmente, a partir do versículo 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. Como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva, porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o Senhor comigo, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E não há nele injustiça, é justo e reto. Até aqui por enquanto. Nós falamos no sábado passado sobre os três pontos fundamentais em nosso ministério na sinagoga Shear Yaakov. Doutrina, identidade e prática. Falamos algo sobre a importância da doutrina no sábado passado, algo que é tão atacado nas congregações judaico-messiânicas. Aliás, não sei por que se pensa que uma congregação judaico-messiânica é, por natureza, um campo de batalha doutrinário. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Nós deveríamos buscar e transmitir segurança doutrinária, não uma customização. Cada um crê de um jeito, cada um pensa o que quiser, cada um faz o que acha que é certo aos seus próprios olhos. Esse é o caminho de destruição. E para tristeza nossa, quando algumas pessoas acusam o judaísmo messiânico em relação à doutrina, fragilidade, fraqueza doutrinária, nós infelizmente acabamos nos curvando em tristeza, em pesar, porque reconhecemos que um pouco de razão esses nossos críticos têm, infelizmente. Mas hoje nós vamos focar especialmente o segundo ponto, o ponto da identidade. E aqui nós vamos perceber que também os que criticam o judaísmo messiânico como um fator de assimilação judaica. Quem é judeu entende muito bem o que significa isso. Eu vou explicar para quem não é judeu e está nos ouvindo. O judaísmo luta século após século contra forças de assimilação. Vocês todos conhecem a história dos macabeus. E qual era o problema no tempo dos macabeus? O problema não era apenas externo dos Seleucidas, mas era interno, dentro do povo de Israel, havia os judeus helenizados ou judeus helenistas que viviam de forma assimilada, que queriam ser iguais aos gentios à volta. E Judas Macabeu, ele lidera uma revolta não apenas contra o inimigo externo, mas contra o inimigo interno também, que eram os outros judeus que queriam um judaísmo mais assimilado, ou de preferência quase nenhum judaísmo. Quando nós vamos à Torá, nós vemos uma conexão muito importante aqui. Prestem atenção, não é tão óbvia, mas é possível de entender com um pouco de atenção no texto. Moisés está finalizando o seu tempo de vida e ele está, em seus últimos dias, transmitindo de forma até poética, como nós vemos aqui nesse cântico de Razino, mensagens extremamente importantes. Inclinai os ouvidos, ó céus, e ouça a terra as palavras na minha boca. Claro que é uma metáfora poética, sem dúvida, mas é claro que também tem uma conotação teológica, porque o próprio Deus havia dito: quem eu vou tomar por testemunha? Quem pode ser as minhas testemunhas? Então Deus toma céus e terra por testemunhas. E essas testemunhas ainda estão por aqui para testemunhar quem é o nosso Deus. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Vejam a ênfase que Moisés está dando aqui, como a chuva, como orvalho, como chuvisco, como gotas de água. O que a água faz exatamente? A água, Deus compara, através do profeta Isaías, a palavra de Deus é comparada à chuva. Ela não volta vazia, ela desce, e nós vemos aqui também um tipo maravilhoso a respeito do nosso Mashiach, o próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela desce dos céus, rega a terra, produz vida e volta para os céus. Desce dos céus, produz vida e volta para os céus. Não volta vazia, mas faz o que Deus quer que seja feito. E Moisés está falando aqui: goteje a minha doutrina. Oh, doutrina! Quando nós começamos a falar doutrina, isso é um problema, conforme a tradição cristã que alguns irmãos aprenderam. Quando a gente fala de doutrina, fala: ah, então tem que usar calça comprida, não pode cortar o cabelo. Fala: calma, eu não estou pensando em doutrina conforme a tradição cultural A, B ou C. Eu estou falando de doutrina conforme a Torá. Moisés está dizendo: goteje a minha doutrina como a chuva. Nós falamos na semana passada da importância do ponto doutrinário. A doutrina é fundamental, literalmente fundamental. Você é o que você crê. Aquilo que você ama, aquilo que você adora, você vai se tornando semelhante. A doutrina, não no sentido de usos e costumes da denominação A, B ou C, mas a doutrina das Escrituras, a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que emana da Torá, a doutrina de Deus, a doutrina das Escrituras, ela deveria ter um papel fundamental em nossa vida. E algumas pessoas negligenciam ou relativizam ou querem fazer uma espécie de sincretismo. Vejam, porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Kishem Adonai Ekra, Avugodel Leloheinu. Proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Quando Moisés diz proclamarei o nome do Senhor, é óbvio que ele não está falando simplesmente sobre transmitir um vocábulo, uma palavra. Não é isso. Não é um folheto debaixo da porta. Não é uma palavra vazia, tão comum em nossos dias. Tem gente que fala de Deus e fala e fala e fala, por favor, para, para. Não toma o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Cuidado, cuidado. Quando Moisés está dizendo, proclamarei o nome de Hashem, não é simplesmente falar uma palavra, um nome, mas todo o conceito, toda a doutrina, como ele fala no versículo anterior, que está associada ao nome de Deus. Eis a rocha. Faz parte da proclamação do nome de Deus. A doutrina sobre os atributos de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Deus é perfeito. Deus não pode melhorar. Deus não pode piorar. Deus não evolui, não involui. Não cresce, não decresce. Deus, é perfeito. Suas obras são perfeitas. Todos os seus caminhos são juízo. Deus é justo. E a justiça de Deus é perfeita. Deus é fidelidade. Deus é fiel. É totalmente confiável. Não há nele injustiça, é justo e reto. Você percebe que não é simplesmente falar um nome? Quantas pessoas falam de Deus hoje em dia? Mas ao falar de Deus, é como se fosse um testemunho negativo, muitas vezes. Uma pessoa que tem uma vida toda torta e fala de Deus, ela está dando, sim, um testemunho contrário. Ela está dizendo, olha, não creia no meu Deus, porque olha a minha vida. Quando Moisés está falando de Deus, é claro, ele não está se referindo somente a esses versículos que nós acabamos de ler aqui, mas tudo o que está anterior que ele mesmo escreveu, por inspiração do Espírito Santo. Alpi Adonai Beyad Moshe, pela boca de Deus, pela mão de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até aqui. A doutrina, quando ela é abraçada, ela tem desdobramentos. Também quando ela é negada, ela tem desdobramentos. Mas eu quero focar quando ela é abraçada. Quando nós simplesmente paramos de dar vazão à nossa rebeldia adâmica e nos rendemos à doutrina que provém das Escrituras, isso tem um efeito em nós. Isso muda a forma, não apenas como nós vemos a Deus, mas através da forma como nós nos relacionamos com Deus, como nós percebemos a Deus, A forma como nós passamos a nos ver a nós mesmos, ou seja, a nossa identidade, quem somos nós. Doutrina, identidade. Problemas de identidade dentro do corpo de Cristo. Problemas de identidade em Israel. Que tipo de judeu eu sou? Como é ser judeu? O que significa ser judeu hoje? O que significa ser judeu crente em Jesus hoje? Tudo isso são desdobramentos da doutrina. O que nós cremos acerca de Deus? Como nós olhamos e percebemos as Escrituras? O cântico continua. Até agora, Moisés está falando sobre a doutrina que deve gotejar como água, que deve regar a terra como orvalho, como chuva, como chuvisco, ou seja, deve tocar em tudo, deve se infiltrar em tudo, deve se capilarizar e vivificar e fazer com que tudo frutifique para a glória de Deus. E é da doutrina que vem a nossa identidade. Vejam como continua esse cântico. Eu vou pular alguns versículos por causa do tempo. Nós vamos para o versículo 9. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou como uma menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Bazã e dos bodes, com o mais escolhido trigo e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Bom, além da impressionante beleza poética desse texto, há muito conteúdo doutrinário, porque a doutrina se desdobra e nos dá a nossa identidade em Deus, quem nós somos em Deus, a nossa antropologia, ela é teologicamente fundamentada. Quem é um homem? Quem nós somos? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Mas não é só como ser humano. Porque eu não sou o mesmo ser humano de um outro que nasceu em outro país, em outra época, em outra circunstância, que nasceu em outra etnia. Então vamos entender um pouco mais de profundidade o que Moisés está dizendo aqui. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Aqui está falando especificamente da nossa identidade como filhos de Jacó, como filhos de Israel. Não é Israel espiritual, não é o novo Israel, não é os enxertados. Somos nós judeus, nascidos da semente de Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Mas é que Abraão, ele teve dois filhos. Na verdade, Abraão teve 8 filhos, 6 filhos com Quetura depois. Primeiro Ismael, depois Isaac e mais 6 filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Então vem Isaac. Isaac teve 2 filhos. Esaú e Jacó. Mas Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos são a nação de Israel. E é de Jacó que nós, judeus, somos descendentes. E essa é a nossa identidade. Prestem atenção. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário povoado de uivos. Ermo solitário povoado de uivos nos remete ao torro-vavorro de Gênesis 1. Na verdade, não fomos nós que achamos a Deus, mas foi Deus que nos achou. Não sei se você já teve essa sensação. Não é que você escolhe um Deus numa prateleira, num menu de deuses. Mas é que você estava perdido, talvez buscando mesmo em menus de deuses, ídolos, e de repente Deus te acha. Esse aí é meu. Esse é meu! E você é movido a se aproximar de Deus, e às vezes você nem entende como e porquê, mas você sabe que você está caminhando em relação à luz. Achou numa terra deserta, num ermo povoado de uivos. Rodeou, cuidou dele. Aqui está falando de proteção, de cuidado. Rodeou, presença, cuidou dele. Jacó estava perdido, o homem Jacó estava perdido. Nós, judeus, estávamos perdidos. Cada um de nós, em nossa vida pessoal, estávamos perdidos. E Deus nos achou. Deus nos achou. Deus nos achou no Egito, nós nos perdemos de novo. Deus nos achou no cativeiro da Babilônia, nós nos perdemos de novo. Deus nos achou na Galut, nós nos perdemos de novo. Deus nos achou na Inquisição, Deus nos achou no Holocausto, Deus nos acha. Deus nos encontra e cuida de nós. Ah, mas eu não sou judeu, alguém deve estar pensando. O que isso tem a ver comigo? Você tem alguma coisa a ver com Deus? Porque se você tem algo a ver com Deus, você vai se alegrar com o que Deus faz pelos judeus, assim como nós, judeus, nos alegramos com o que Deus faz pelos gentios. Não é entre judeus e gentios a coisa, mas entre nós e Deus. A glória é de Deus. Rodeou e cuidou dele, cuidou. Como a menina dos olhos. Como a menina dos olhos. Como a pupila. Não toca na minha pupila. Parte mais sensível do corpo. Mais protegida. Cuidou dele. É assim Deus tem cuidado de nós até hoje. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Quem é que vai lutar contra a águia? Quem vai desafiar a águia? Imagine a águia voejando sobre os seus filhotes, quem vai incomodar aqueles filhotes? Essa é a imagem de Deus cuidando de nós. Estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Deus nos carrega, nós temos sido carregados na história por Deus. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Deus pede exclusividade. Tudo isso é desdobramento doutrinário, que nos diz qual é a nossa identidade como nação, como pessoas. Só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Exclusividade, condução. Deus nos guia. Ah, mas não tem mais a coluna de nuvem? Não tem mais a coluna de fogo? Tem. Tem sim. Não é a mesma. Mas o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. E ele usa os meios que ele quer. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Deus nos dá visão de perspectiva, panorâmica. O fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo. Sustento. E vejam a variedade aqui que vem agora. As messes do campo, os produtos da terra. Frutas, verduras, legumes, cereais, chupar mel da rocha, azeite da dura pederneira, mel, azeite, coalhada de vacas, queijo, coalhada, leite, leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, os carneiros que passam embasando, os bodes, carne, carne de cordeiros, dos carneiros, com mais escolhido trigo, pão, pão, carne, leite, coalhada, azeite, mel. Com mais escolhido tristo e bebeste o sangue das uvas, o mosto, o suco de uva, vinho. Irmãos, a doutrina afeta até a nossa culinária. A doutrina afeta até a nossa alimentação. Para nós judeus isso é tão claro, não é? Isto é kasher, isso você come, aquilo você não come. Levítico 11. Deixe-me contar uma história sobre identidade. Eu não sei qual é a sua experiência no meio judaico messiânico, mas há um momento em que você olha para todas essas fábulas estúpidas, para toda a falsidade identitária, você fala: quem eu sou no Senhor? E você põe tudo de lado e você olha para Cristo. Você fala: somente Cristo. A minha identidade deve vir de Cristo. Pesquise, mas rápido, e saia rápido. Depois, uma hora, você pesquisa judaísmo messiânico na internet. Você vai ver uma confusão. Uma confusão. Que é um marranismo. Não, porque... qual o seu nome, hein? Ah, meu nome é José da Silva. Ah, você tem ascendência. Você é marrano. Falsidade identitária. O judaísmo messiânico que precisa restaurar as raízes judaicas da igreja. Falsidade doutrinária. O judaísmo não precisa restaurar raízes judaicas da igreja. E a própria igreja não precisa restaurar raízes judaicas. Isso é mentira, isso é uma farsa, isso é uma adulteração. O que a igreja precisa é de Cristo, não de judaísmo. Por favor, por favor. Cuidado. Cuidado. O judeu não deixa de ser judeu porque crê em Jesus. Um gentil não se torna judeu porque crê em Jesus ou porque frequenta uma sinagoga messiânica. Continua sendo gentil para a glória de Deus. E não há problema nisso. O problema está na falsificação, na falsidade identitária. Quem te criou judeu? Foi Deus. Quem te criou gentil? Deus. E se Deus tivesse te criado esquimó? Glorifica Deus como esquimó? E se Deus tivesse te criado árabe? Glorifica Deus como árabe? Se Deus tivesse te criado negro? Glorifica Deus como negro? Ou branco? Ou japonês? Ou seja o que for? Ou judeu? Ou gentil? Glorifique a Deus, porque foi Ele que te fez. Não é um erro que você tem que consertar. Cuidado, não se brinca com identidade. Quem é você? A história. Atos, capítulo 19. A partir do versículo 13. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, o problema já começa aqui, né? Já, você nem começa a ler o versículo, já não consegue seguir, né? Judeus exorcistas ambulantes. O que, que seria um exorcista ambulante? Eu não sei, mas era o que eles eram. Exorcistas ambulantes. Judeus exorcistas ambulantes. Vai piorar. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre um possesso de espíritos malignos. O homem estava realmente possesso de espíritos malignos e aqueles exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Tentaram. Não invocaram porque eles não eram crentes em Jesus. A identidade deles não era como crentes em Jesus. Não eram crentes em Jesus, mas tentaram invocar o nome de Jesus. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Como se o nome de Jesus fosse uma ferramenta, uma chave de fenda para girar um parafuso. Mas sem relação nenhuma... Mas sem relação nenhuma dessas pessoas com o próprio Jesus. Mas simplesmente viam que funcionava, que dava certo para alguns. Então, vamos usar o nome de Jesus. Mas conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Jesus a quem... Sabiam que tinha um tal de Jesus e um tal de Paulo que pregava Jesus. Ah, tá bom. Então vamos usar o nome de Jesus para esconjugar, porque afinal de contas nós somos exorcistas ambulantes. Essa é a nossa identidade. Versículo 14. Veja como a coisa piora. Os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Filhos de um Coen Gadol, de um sumo sacerdote, ou seja, eles todos também eram Coanim. Não Coen Gadol, não sumo sacerdote, mas eram Coanim, eram sacerdotes também, levitas. Bom, o que acontece agora? Versículo 15. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Quem são vocês? Quem são vocês? Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas quem são vocês? Qual a identidade de vocês? Vocês são filhos de um sumo sacerdote judeus que estão fazendo um trabalho de exorcismo? Vocês são exorcistas ambulantes? E o possesso de espírito maligno, versículo 16, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, nus e feridos, fugiram daquela casa. O demônio pôs eles para correr. Falsidade identitária. Quem são vocês? Vejam como uma falsidade identitária pode acabar mal, muito mal. E olha que curioso, versículo 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, esse fato ocorreu em Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Interessante, porque o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e veio temor sobre eles, não porque tivesse ocorrido a libertação do possesso, não porque tivesse havido uma conversão, mas simplesmente porque uma máscara de falsidade identitária havia caído. A verdade liberta, de fato. A verdade liberta. A máscara da falsidade identitária havia caído. Irmãos, não se brinca com o nome de Deus, não se brinca com identidade em Deus, não se brinca com judaísmo, não se brinca com cristianismo, não são objetos para você manipular a seu bel prazer. Eu, às vezes, eu tenho até um certo receio de me identificar como judeu messiânico, porque se você pensa que judeu messiânico é um restaurador de raízes judaicas da igreja, eu não sou isso aí. Você pensa que judeu messiânico é um marrano que busca, oh, você tem ascendência, seu nome é José, você tem ascendência, seu nome é Oliveira, vai ver que você é filho de judeu. Eu não sou esse negócio aí. Eu não sou um flexibilizador de doutrina. Eu não sou um assimilacionista que faz com que judeus deixem de viver como judeus. Ah, porque tem muitas congregações messiânicas. Olha, Israel está cheio de congregações messiânicas. Muito bom. Mas os judeus são ensinados a viver como judeus? Ou são assimilados? Porque nos Estados Unidos também tem muitas sinagogas reformistas. Reformistas. e ensinam os judeus a se assimilarem, a viverem como gentios. É tão horrível você pegar um gentio e judaizá-lo, como faziam em Atos 15. Olha, se você quer aceitar Jesus, se você quer ser salvo, você tem que se converter ao judaísmo. Errado. E o contrário também é errado. A maioria dos judeus, crentes que nós conhecemos, não vivem como judeus, vivem como gentios. Isso está errado. Do ponto de vista bíblico, isso está errado. Um judeu deve viver como judeu. Ah, mas eu sou judeu, crente em Jesus. Glória a Deus, Baruch Hashem, eu também sou. Isso não pode me tornar um milímetro menos judeu. E nem um milímetro menos cristão. Atos, capítulo 21. Cuidado com a sua identidade. Porque a sua identidade é a identidade que você recebeu de Deus. E você é responsável por responder, a Deus conforme a identidade que Ele criou. Não o que você criou. Não uma identidade adaptada, flexibilizada, adulterada, mas a identidade que você tem em Deus. Quem Deus fez você para ser nele. Atos 21, versículo 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Judeus que creram e todos, não quase todos, mas todos, não a maioria, mas todos, são zelosos da lei. Shomer Torá, crentes em Jesus. Será que não tem isso nas outras Bíblias? É só na minha que tem? E foram informados a teu respeito que ensinas, Tiago falando a Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. E Paulo justamente ele faz o que ele faz, o texto segue, mas não vamos ler o capítulo inteiro hoje, o texto segue e mostra que Paulo não estava ensinando isso, não só ele não estava ensinando isso, como ele faz o que é necessário para demonstrar que ele mesmo andava conforme a Torá. Por quê? Judeus, crentes em Jesus, são assimilados, são ensinados a viver como gentios. Por que, irmãos? Por que gentios são ensinados a viver como judeus? Por que judeus são ensinados a viver como gentios? Volte os seus olhos ao texto bíblico. Foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Bom, nós não podemos e não devemos apostatar de Moisés. Ponto final. Nós, judeus, não devemos deixar de circuncidar os nossos filhos. E ponto final. Não há teologia. Não há ensinamento, não há argumento contra isso. Nós, judeus, devemos andar conforme os costumes da lei. Essa é a nossa herança em Deus. E os gentios? Só seguir lendo aqui, versículo 25. Quanto aos gentios que creram, mas claro, impossível, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Onde está escrito que gentio tem que usar tzitzit? Onde está escrito que gentio não pode comer carne de porco? Por favor, me diga. Não sei, em alguma Bíblia aí? Não tem, irmãos. Não tem. Nós somos um em Cristo, assim como homens e mulheres são um em Cristo. Mas quando o homem se converte, ele não se transforma em mulher. Quer dizer, é o que a gente espera, né? Mulher que se converte não se transforma em homem. O homem, ele passa a ser um homem salvo. A mulher passa a ser uma mulher salva. O judeu passa a ser um judeu salvo. O gentio passa a ser um gentio salvo. É tão difícil de entender? Vejam que havia até, no tempo dos apóstolos, duas direções de trabalho. Paralelas, em harmonia, trabalhavam juntos muitas vezes, mas havia algumas distinções. Onde nós vemos isso? Gálatas, capítulo 2, importantíssimo esse versículo para você entender. Ah, mas por que então sinagogas messiânicas? Por que não vai todo mundo para a igreja? Por que que a gente não vai para a igreja, esquece esse negócio de Torá, de circuncidar filhos, de orar por Israel, vamos virar todo mundo gentio? Por quê? Bom, primeiro seria totalmente antibíblico, mas vejam, Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Paulo é quem está falando. Gálatas 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Kefas e João, que eram reputados por colunas, Tiago, irmão do Senhor, que escreveu a epístola de Tiago, que você tem na sua Bíblia. Kefas, apóstolo de Cristo. Pedro, que escreveu as epístolas de Pedro, que você tem na sua Bíblia, e junto com Marcos, o Evangelho de Marcos, que você tem na sua Bíblia. João, que escreveu as três epístolas de João, o Evangelho de João, o Apocalipse de João. Então, Paulo vai encontrar essas pessoas, Tiago, Kefas e João, que eram reputados por colunas, me estenderam a mim e a Barnabé à destra da comunhão. Vejam o que diz agora. A fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O que significa isso? Tiago, João e Pedro tinham o seu ministério orientado aos judeus. Paulo e Barnabé tinham o seu ministério orientado aos gentios. Ah, isso quer dizer que se João estivesse ali passando e tivesse um gentio ali, ele ia falar: não, deixa pra não quero saber de você, você é gentio, por mim, que nem seja salvo, não quero nem saber de você. Ou o contrário, é claro que não, irmãos. É claro que não. Mas há uma especificidade ministerial. Há um foco ministerial. Tiago, João e Pedro, circuncisão. Paulo e Barnabé para a incircuncisão. Não podemos apagar. Não podemos reduzir. Não podemos relativizar o que Deus nos deu. A não ser que você creia que você chegou aqui por geração espontânea, que você é filho de dinossauros e primatas, eu não sei. Mas se foi Deus que te deu a sua identidade, assim que nós cremos, você tem responsabilidade para honrar a Deus, glorificar a Deus através da identidade que Ele te deu. Não adultere, não falsifique, não mude. Seja uma bênção naquilo que Deus te chamou para ser. É simples. É simples. E nós judeus, Temos que ter muito cuidado em nos identificar como judeus messiânicos. Eu hoje, eu até, se alguém quiser me chamar judeu messiânico, pode chamar, nenhum problema, mas eu prefiro pensar na minha identidade como judeu, porque Deus me fez nascer judeu e cristão, simplesmente cristão. Cristão. Por que cristão? Porque Deus me fez renascer cristão. O mesmo Deus que me fez nascer judeu, me fez renascer cristão. E como nos ensina o apóstolo Pedro, que ninguém se envergonhe desse nome por ser chamado cristão. Amém. Judeu e cristão. Eu não tenho que formular uma terceira via de uma religião meio esquisitinha. Quero isso, eu quero segurança doutrinária, eu quero identidade clara, eu quero glorificar a Deus com o que Ele me deu. Simplesmente isso. Eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso gerar uma nova teologia. Sabe como é que é, afinal de contas, nós somos judeus messiânicos? Não! Eu abraço a doutrina cristã 100%, não tem nenhum problema. Abraço a doutrina cristã, subscrevo, nenhum problema, muito pelo contrário, é segurança doutrinária, é paz. Por que desprezar? Eu abraço a minha identidade judaica 100%, sem problema nenhum. Não preciso reinventar, não preciso criar uma terceira via. Romanos capítulo 10. Veja o que Paulo diz sobre nós judeus. Essa é a nossa identidade. Eu não sei, a hora que você lê esses versículos, quando eu leio esses versículos de Romanos 10, esses que nós vamos ler agora, parece como que as palavras elas não cabem no texto. Paulo ele tenta como que zipar ali, mas a coisa é muito grande, é muito forte. Romanos 10, versículo 4. São israelitas. Não é que nós éramos israelitas antes de crer em Jesus. Nós somos israelitas. 100% israelitas. Irmãos, e eu falo isso como uma palavra de consolo a qualquer judeu que tiver que enfrentar oposição. Eu te perguntaria uma coisa. Quem te fez judeu? Porque se foi a comunidade judaica que te fez judeu, você deve prestar contas à comunidade judaica que te fez judeu. Mas se foi Deus que te fez judeu, então você deve prestar contas a Deus em primeiro lugar, a Deus em segundo lugar, a Deus em terceiro lugar. Você deve prestar contas a Deus. Quem me fez judeu não foi a comunidade, foi o próprio Deus. Quem sou eu para desfazer? Quem sou eu para dizer, agora eu creio em Jesus, então? Não sou mais judeu. Como assim? Ao contrário. Se o Mashiach se revelou, se o Messias se revelou, é para desfazer o que Deus fez? Por favor. Claro que não. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E você quer me tirar isso? Quem és tu, homem, para me tirar isso? Que ninguém tente fazer isso, porque eu também tenho em mim as marcas de Cristo. Que ninguém tente, não deixe, você que é judeu, não deixe ninguém tirar, roubar a sua identidade. Você que é gentil, não deixe ninguém te persuadir que a sua identidade precisa ser judaizada, isso é mentira, isso é uma farsa. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas. Parece que não cabe nos versículos, né? Parece que as palavras vão como que saindo para fora. É muito grandioso. Deles são os patriarcas. E também deles descende o Cristo, o Mashiach, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Paulo termina com uma exaltação a Deus, porque não dá mais, não tem mais como continuar escrevendo. Glória a Deus. Vejam que interessante. Nós, judeus, lidamos de alguma forma com essas duas identidades. Na verdade é uma só, mas não, eu sou judeu e também sou cristão. E como isso se harmoniza? Isso Deus resolve. E ele tem resolvido, pode ficar tranquilo. O próprio Jesus, aqui nesse versículo, nós vemos a expressão das duas naturas. Não estou comparando, não estou comparando. Mas cabe ressaltar que Jesus ele tinha duas naturezas. E isso está escrito aqui neste versículo, dos quais deles descende o Cristo segundo a carne, ou seja, a natureza humana de Jesus, o qual é sobre todos Deus bendito. Jesus, Deus bendito, Jesus é Deus, Deus bendito para todos sempre, amém. Jesus, verdadeiro homem, Jesus, verdadeiro Deus. E eu encerro com o encerramento também do cântico de Moisés em Razino. Volte lá para Deuteronômio 32. Tem uma encerramento aqui, tem algo estranho, mas tudo bem. É estranho, mas é bonito e é profundo. É estranho à primeira vista. Talvez você queira tentar explicar. Talvez a gente não consiga explicar e simplesmente faça o que a palavra diz. Deuteronômio capítulo 32, versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo, a terra de Israel, a terra do seu povo. Israel precisa ser expiada e Deus fará expiação pela terra do seu povo. O Senhor vingará o sangue dos seus servos, o Senhor vingará, tomará vingança dos seus adversários. Mas olha as primeiras palavras do versículo 43. Louvai, ó nações, o seu povo. Alguém se atreve a tentar explicar isso? Não é povo louvai a Deus. Vejam, nós temos muitos versículos, muitos, muitos mesmo, nas Escrituras, dizendo louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus, louvai a Deus. Quantos versículos nós temos nas Escrituras dizendo louvai o seu povo? Você está lendo o texto? Louvai, ó nações, o seu povo. Deus está mandando as nações louvar o seu povo. Entendeu? Depois você me explica, porque eu não entendi. Eu não consigo entender no sentido intelectual. Mas espiritualmente a gente entende, né? Louvai o seu povo. Deus está mandando as nações louvar o povo de Israel. E nós que somos Israel vamos desfazer isso? Vamos negar a nossa herança? Claro que não. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico. Cântico de Moisés. Veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. יתקדל ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברך ירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ישוע משיחי. וחי יחון וביום יחון וחיי לכל בישראל בגלה וזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא. Amém.